SBS Radio.
Em destaque, nosso convidado especial no programa de hoje é o Dr. Paulo Domingues, cônsul-geral de Portugal em Sydney, que está se despedindo da Austrália. Tudo bem? Bem-vindo ao programa.
Muito obrigado, Beatriz. Tudo bem? Um prazer estar aqui consigo.
Vamos fazer uma avaliação aí desses dois anos?
Vamos a isso.
E também aqui no estúdio conosco está a Sofia Domingues, a consuleza. Tudo bem, Sofia?
Muito obrigada.
Ontem vocês tiveram uma grande festa de despedida no Clube Português.
É verdade, foi a última de uma série de despedidas. Eu acho que quando chegar a Portugal vou ter que começar a fazer uma dieta, não é? Não, a comunidade tem sido bastante generosa connosco e tivemos ontem no Fraser Park com bastantes representantes da comunidade. Já tínhamos feito uma despedida no Madeira Club cerca de duas semanas antes e temos tido outros convites por parte de colegas de outros Estados-membros, colegas de serviço. Tem sido bastante gratificante.
Como é que foi a festa ontem? Muita gente?
Muita gente, um ambiente fantástico e muito carinho por parte da comunidade, que nos sensibiliza bastante.
E, Dr. Paulo Domingues, o senhor acabou ficando só dois anos em Sydney, não é? O seu período foi reduzido, porque o senhor teve uma nova oportunidade em Portugal, não é?
Correto. Os nossos postos desta categoria normalmente oscilam entre os 3 e os 4 anos, podendo ir até um máximo de 5, e o nosso plano era para ficar durante os 5 anos, mas tive um convite irrecusável da parte do Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e, portanto, iremos regressar a Portugal um pouco mais cedo do que estava previsto, porque há este desafio muito aliciante.
E o que o senhor achou desse convite?
Foi inesperado e foi muito gratificante. Obviamente, quando o membro do governo que é responsável pela área onde nós trabalhamos nos convida para trabalharmos muito perto deles, é gratificante receber um convite desses. Portanto, foi com muito prazer que aceitei esse desafio.
E estamos aqui também com Sofia Domingues, tudo bem?
Olá, Beatriz,
a
bom
consuleza.
Dia.
A consuleza.
É verdade.
Então, como é que é essa vida acompanhando aí ao redor do mundo, mais uma vez, estava se adaptando a Sydney?
É verdade, é verdade. A Sydney é uma cidade muito fácil de se adaptar, portanto a adaptação foi muito rápida. Esta vida é uma vida, enfim, é muito, muito exigente, é uma vida que a pessoa tem que estar preparada, principalmente a parte da mulher tem que estar preparada e tem que estar muito disponível, porque de repente a vida muda e com ela temos que recomeçar. Portanto, é isso.
Qual é o balanço que o senhor faz desses dois anos? O que comunidade o senhor encontrou aqui? Que comunidade o senhor deixa indo embora?
Eu considero que o balanço é extremamente positivo em diversos planos. Desde logo, em termos profissionais, para mim foi uma oportunidade para fazer algo diferente. Ao longo destes cerca de 20 anos de carreira, já tinha feito um pouco de tudo, desde relações bilaterais, assuntos multilaterais, já tinha tratado questões políticas, económicas, cooperação, etc. E havia uma área que eu ainda não tinha experienciado, que é a área dos assuntos consulares. Portanto, para mim foi uma oportunidade de entrar nesse domínio que foi completamente novo para mim. Por outro lado, já tinha exercido funções de chefia noutros em Lisboa, mas não tinha nunca chefiado uma missão diplomática ou consular. E, portanto, aí também foi um novo desafio e bastante enriquecedor. Relativamente à comunidade, a comunidade portuguesa é uma comunidade extremamente bem integrada e estabelecida. É uma comunidade que tem o respeito da parte das autoridades locais e é uma comunidade que é bastante trabalhadora, honesta, empreendedora e, portanto, foi para mim uma grande honra e um grande privilégio poder servir a comunidade portuguesa na Austrália e na Nova Zelândia.
O senhor já serviu a diplomacia portuguesa em outros locais. O que caracteriza, ou quais são as características diferentes da comunidade portuguesa de Sydney em comparação a outros locais onde o senhor já esteve?
Eu lidei com a comunidade portuguesa, essencialmente aqui em Sydney. As outras funções foram funções de caráter diferente, mas eu penso que estas características que eu acabei de mencionar são características gerais à comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Portanto, é sempre uma comunidade bastante empreendedora, trabalhadora e bastante reconhecida, tanto por parte das autoridades que os acolhe.
Estamos transmitindo aqui na Rádio SBS a despedida do Cônsul-Geral de Portugal em Sydney, que já no sábado que vem, com a família, voltam a Lisboa direto?
Lisboa, com uma escala em Dubai, uma escala muito curta.
Mas é Sydney e Lisboa, Sydney, e é Lisboa que vão ficar. Como é que é o sentimento de voltar a Lisboa?
O sentimento de voltar a casa é sempre um bom sentimento, não é? Estar perto da família é sempre algo bastante agradável. E depois, tendo um novo desafio, também é sempre bastante aliciante quando temos algo novo para começar.
E, Sofia, como é que foi? Vocês têm o filho, né? O Afonso, com que idade está o Afonso?
14.
Veio com 12.
É.
É uma idade difícil de deixar os amigos, não?
Sim, mas eu acredito que, enfim, ele para já está habituado um bocadinho a esta vida de mudança.
Andarilho.
É, de andarilho. E hoje em dia, enfim, com todas as novas tecnologias, os Facebooks, os internets, os Instagrams e as outras todas que eu nem domino, mas ele domina, hoje em dia ninguém perde amigos e, portanto, ele continua a falar com os amigos que deixou em Portugal e portanto, é tudo muito mais fácil do que antigamente.
E, Consuleza Sofia, qual é o seu papel, assim, junto a ao Cônsul? Eu vejo que você é super ativa, você está em todos os eventos, faz galeria de fotos, né, no seu Facebook. É quase um relações públicas, não é?
É um bocadinho um papel de bastidores, que é uma das funções das mulheres dos diplomatas, é essa. É apoiar, no fundo, a carreira nos bastidores, permitindo que a família seja feliz a cada recomeço, a cada sítio onde chegamos, que haja estabilidade, de que sejam reunidas as condições para que a família seja feliz. E, portanto, eu sou ativa, eu comecei por me integrar muito bem na comunidade portuguesa, fui muito bem recebida, e depois tenho, como é evidente, o resto. Tenho, por exemplo, o grupo das mães do liceu onde o meu filho anda, porque faz parte estar atenta, não é? E fazer... E acompanhar, portanto, todas as funções, todas as aulas e tudo o que se passa com o filho. E vou, entretanto, cada grupo chama o outro e as pessoas vão se conhecendo e vamos fazendo novas amizades que ficam para a vida, muitas vezes.
E, doutor Paulo Domingues, o senhor trabalhou aqui com o embaixador Paulo Cunha Alves. Como é que é essa relação entre consulado e embaixada?
A relação é excelente. Eu já tinha tido o privilégio de trabalhar juntamente com o Dr. Paulo Cunha Alves em Bruxelas, na representação permanente junto à União Europeia, e temos uma relação excelente, o que tem facilitado bastante essa articulação, que do meu ponto de vista tem sido perfeita, e portanto foi um grande privilégio trabalhar com ele e sob a liderança dele aqui na Austrália.
Timor-Leste já teve um papel muito mais importante na vida diplomática de quem estava aqui português na Austrália, né? No tempo da Guerra da Independência, nos últimos anos, a coisa ficou muito mais calma. Mas o senhor acompanhou aqui o caso da Tiago Guerra e Fonfon Guerra, o casal que fugiu de Timor-Leste, né? Como é que foi esse capítulo da sua história diplomática aqui em Sydney?
Foi um dos desafios com que me deparei.
Teria sido o maior desafio dos 2 anos aqui? Porque foi uma questão diplomática entre Austrália e Portugal, né?
Foi,
e Timor-Leste.
Quer dizer, foi essencialmente tratado como um caso de apoio consular. O casal tinha chegado à Austrália sem o visto necessário e foi detido por
Chegou
essa razão.
Chegou de barco, né? Exatamente. Numa praia de Darwin.
Exatamente.
O senhor foi a Darwin?
Eu fui a Darwin porque estava a ser vedado a esses casal de cidadãos portugueses qualquer acesso, fosse o nosso cônsul honorário, não tinha acesso a eles, nem o advogado, e portanto durante 10 dias viu-se a impossibilidade de ter qualquer apoio consular, o que não é normal. E portanto foi nesse contexto que eu me desloquei a Darwin para desbloquear essa situação e para, em articulação com as autoridades australianas, ultrapassar esse impasse e permitir que o casal pudesse viajar para Portugal e para perto da sua família.
Foi um caso que teve uma repercussão gigantesca na mídia portuguesa, né? Nos meios de comunicação, muito acompanhado, esperando a chegada do casal e o senhor estava aí no meio, né, da situação. Algum outro problema nesses 2 anos ou foi tudo tranquilo, além do casal português em Darwin?
Houve várias situações, houve de tudo um pouco, houve desde situações de suicídios, de homicídios, de detenções por tráfico de droga, de tudo um pouco aconteceu. Do ponto de vista do funcionamento do consulado, houve também alguns desafios, nomeadamente uma inundação que tivemos nas instalações.
Ah, é?
E, portanto, tivemos...
Mas vocês estão no 17º andar, não? Qual é o andar?
Precisamente, é o último piso.
E teve uma inundação.
Foi uma inundação.
De onde é que veio a água?
Veio do telhado e...
Perdeu-se alguma coisa?
Não, quer dizer, teve que se fazer a remoção de todo o chão, não é? Por um novo piso. E o que eu queria aí sublinhar é que mesmo nesse período o staff do consulado mostrou o seu grande profissionalismo e continuámos a operar e a servir a comunidade portuguesa sem qualquer interrupção, embora as condições de funcionamento não fossem as ideais.
E Dr. Paulo Domingues, uma coisa que todo mundo está falando é que o senhor realmente foi um dos melhores cônsules de Portugal que esteve aqui, ou o melhor, estava realmente muito, muito ativo junto à comunidade. É isso que o senhor faz, onde está no mundo inteiro, sempre muito ativo, junto em todos os eventos praticamente?
Eu procuro, em cada função que desempenho, estar bastante ativo. Uma vez mais, esta experiência foi completamente diferente. Eu nunca tinha tido a responsabilidade de fazer esta articulação com a comunidade portuguesa nos outros postos. Eram funções de natureza diferente. Foi assim que eu interpretei estas funções. Penso que é importante esta relação de proximidade com a comunidade e julgo que isso foi bastante apreciado. E, portanto, foi com grande prazer que, ao longo destes cerca de 2 anos, procurei sempre que possível corresponder positivamente aos convites que me foram efetuados para estar presente nesses momentos que a comunidade considera importantes, sejam os aniversários do clube, sejam outros tipos de comemorações.
O senhor ficou aqui apenas, ou está ficando apenas 2 anos, mas chegou a observar uma pequena mudança no perfil da comunidade? Nós temos observado mais portugueses jovens chegando, comparando aos que vinham anos atrás. Era uma comunidade estabelecida, praticamente não vinham portugueses à Austrália. Mas nos últimos anos temos notado, mas é uma observação empírica, não sei. Vocês têm os números aí, há portugueses vindo à Austrália hoje?
Há portugueses vindo da Austrália hoje, com um perfil, como disse, bastante diferente dessa comunidade mais antiga e tradicional, e um perfil de jovens muito qualificados em várias áreas, desde investigadores, engenheiros informáticos, engenheiros civis, e portanto há toda uma comunidade nova e dinâmica que está a chegar e que nós procuramos, através da criação, a associação, por exemplo, dos investigadores portugueses na Austrália e na Nova Zelândia, e congregar essa nova comunidade por forma a que possam reunir, que possam discutir os temas de interesse e que possam desenvolver ações de interesse comum.
E um pouco da história de vocês, a consuleza Sofia, vocês estão casados há quanto tempo?
Faremos 20 anos em setembro.
E onde é que vocês já foram juntos nesses 20 anos?
Já morámos em Bruxelas, já morámos em Moçambique, em Maputo, em Lisboa, obviamente, e agora aqui. Dentro da carreira diplomática, foi este o nosso percurso.
Moçambique, quanto tempo?
2 anos.
2 anos. Já conhecia o Moçambique?
Não. O meu pai foi militar e portanto, eu quando acabei de nascer, nasci em Portugal e fui levada ainda muito bebê para Moçambique. Não para Maputo, para Nampula, fica mais a norte. E, portanto, eu não posso dizer que conhecia Moçambique porque eu saí de lá muito pequenina. Mas foi uma terra que sempre me disse algo. E, portanto, foi muito bom regressar e recordar. Porque as imagens que eu tinha eram por fotografias, não é? Que os meus pais tinham tirado quando eu era pequenina. E, portanto, foi muito bom, foi muito agradável. Inclusivamente, temos uma fotografia, eu e o meu filho, no mesmo sítio onde eu tirei com a minha mãe.
Portanto, olha só!
foi muito giro, foi uma experiência muito, muito agradável. Moçambique.
Eu entrevistei muitos moçambicanos, angolanos aqui na Rádio SBS e todos dizem que quem morou na África nunca sai do coração, que o pôr do sol, a vida, que é realmente é uma conexão muito, muito forte.
É verdade. Quem passa por lá fica com uma perspectiva diferente do mundo, porque a África tem sítios muito bonitos, mas tem países também muito difíceis, muito complicados. Mas, de facto, é um bichinho que entra no coração e que fica.
E qual é a melhor lembrança que vocês vão levar aqui da Austrália?
Ui, são muitas, são muitas. Nós, felizmente, conseguimos conciliar um bocadinho do trabalho com o lazer. Podemos dizer que conhecemos a Austrália, porque andámos por aí. São muitas, desde primeiro a relação com a comunidade, portanto, senti-me perfeitamente integrada, foi muito bom. E depois a Austrália tem sítios maravilhosos, não é? Tem sítios muito bonitos, desde logo a Barreira de Corais, etc. Portanto, foram muitas. É muito difícil agora estar a escolher uma. A Austrália é, de facto, muito grande.
É muito grande.
Eram precisos vários anos para se dizer que se conhece a Austrália. Mas nós, felizmente, acho que ficamos com um bocadinho de cada estado, conseguimos ver um bocadinho de cada estado e isso de facto faz uma imagem global muito positiva. De facto, a Austrália é muito bonita, é enorme, mas é muito bonita.
E Dr. Paulo Domingues, o senhor acha que volta à Austrália? O senhor gostaria de voltar a ter algum cargo na Austrália?
É difícil fazer futurologia. O que eu posso dizer é que ficou aqui um grande carinho pela Austrália. E, portanto, se no futuro houver a oportunidade de voltar, seja em turismo, seja profissionalmente, certamente que não deixaremos passar essa oportunidade ao lado.
E qual é a sua melhor lembrança?
A melhor lembrança é precisamente o relacionamento com a comunidade portuguesa. Foi algo que nos marcou bastante. O trabalho consular permite essa proximidade com os membros da comunidade e isso é o que nós levamos como algo mais marcante. Foi a forma como nos receberam desde o primeiro momento e a forma carinhosa com que nos sempre trataram.
E a língua portuguesa, a importância está aumentando muito na Austrália. Eu lembro que no último censo, em relação ao censo anterior, o português era a 44ª língua mais falada na Austrália e no último censo passou a ser a 31ª, ou seja, pulou 13 posições, né? Claro que nós temos um número muito maior de brasileiros indo à Austrália, especialmente estudantes, e nós sabemos que a Austrália é um país multicultural e que valoriza muito as línguas, tanto que estamos aqui num programa em rede nacional falando em português na Austrália. O senhor vê um futuro brilhante para o português na Austrália?
Vejo, desde logo, porque o português é uma língua com um futuro brilhante a nível global. Portanto, o português já hoje será a 5ª língua mais falada no mundo, a 3ª língua europeia mais falada no mundo e a 1ª língua mais falada no hemisfério sul. E concordo com a Beatriz, noto uma sensibilidade cada vez maior por parte das autoridades australianas no apoio ao multilinguismo e percebendo que toda essa diversidade e o conhecimento das línguas é algo que deve ser estimulado e constitui uma grande riqueza da Austrália. E são precisamente essas pessoas que têm uma ligação, uma segunda língua, um conhecimento da realidade de um outro país que podem ajudar a Austrália a tornar-se mais global e a fazer as pontes com o resto do mundo e permitindo que, do ponto de vista das relações económicas, culturais, etc., que esse relacionamento se possa desenvolver. E isso é verdade para a língua portuguesa também, que se estima que seja uma das línguas que venha crescer mais a nível global nas próximas décadas e, havendo essa predisposição da parte das autoridades australianas para apoiar esse ensino da língua, eu penso que existem todas as condições para esse crescimento do ensino da língua portuguesa na Austrália, que aliás já se vem verificado nos últimos anos e de uma forma mais intensa desde que foi criada a função de coordenação do ensino da língua portuguesa na Austrália. Portanto, tem havido um crescimento nos últimos anos de mais do que duplicou o número de alunos de língua portuguesa. E, portanto, esse é um trabalho que vai ter continuidade. Temos também trabalhado em conjunto com os outros países da Cplp para desenvolver o relacionamento entre os países e as comunidades de língua portuguesa.
Dentro da Austrália.
Dentro da Austrália.
Houve uma aproximação maior entre as organizações brasileiras, portuguesas, timorenses, não houve? Enquanto o senhor estava aqui.
Houve um dos primeiros projetos que foi levado a cabo após a minha chegada foi precisamente a criação do grupo consular da Cplp em Sydney. Portanto, juntamente com o embaixador Carlos Henrique de Abreu, do Brasil, e com a colega timorense, passámos a reunir periodicamente e a discutir temas de interesse comum para as nossas comunidades e a desenvolver ações conjuntas. Fruto desse maior interação surgiu o primeiro evento conjunto, que foi precisamente a comemoração do Carnaval na Lusofolia, que juntou o Canguru na Folia, que juntou as comunidades lusófonas para essa ocasião.
Eu queria saber, já sabemos quem vai substituí-lo em Sydney?
Sabemos que a partir do dia 20 de agosto teremos um novo colega em funções, será o Dr. Francisco Duarte Azevedo, que é o colega que está atualmente a exercer funções de cônsul-geral em Goa, na Índia, e que é uma pessoa que tem um vasto currículo e uma vasta experiência na área consular, já esteve para além de Goa nos consulados em Caracas, em Newark e talvez mais alguns, talvez me falhe a memória, e portanto estou certo que será uma pessoa que saberá dar a melhor continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Ele vem numa primeira fase ainda em comissão de serviço, aguardando a que seja lançado o concurso para a colocação definitiva.
Bom, eu agradeço aqui a presença do Cônsul-Geral de Portugal em Sydney, Dr. Paulo Domingues, da Consuleza, doutora Sofia Domingues, e do Afonso, do filho de 14 anos, aqui nos estúdios da Rádio SBS. Desejo sucesso, tudo de bom em Portugal e um agradecimento aí por tudo que fizeram aqui em Sydney. Muito obrigada.
Muito obrigado, Beatriz. Obrigado também pelo trabalho que têm vindo a desenvolver em prol da língua portuguesa na Austrália.
Muito obrigado. O programa está terminando. Voltamos em rede nacional na quarta-feira com a nossa colega Luciana Fráguas. Com vocês hoje, Beatriz Wagner. A todos um grande abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.